E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Micro Nerd. Estamos aqui com o quadro Micro News. Ficamos um tempinho parado, mas estamos de volta às notícias. Resumo de notícias semanal para vocês. Aconteceu pouca coisa, não aconteceu muita coisa. Tivemos o grande evento que vamos falar muito, o Summer Game Fest, que foi muito abaixo da expectativa. Foi muito abaixo. Mas vou começar aqui com uma notícia. Saiu aqui um vazamento do que o roteiro de Flash 2 já estava pronto, segundo alguns sites. Parece que o filme ainda nem saiu, mas eles já estão prontos para fazer o 2. Acho que estamos bem esperançosos que vai funcionar. Só que eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o The Flash 1 fugiu muito da régua, fugiu muito da linha do que é o The Flash nas bandas desenhadas.
Não, olha, que é
Depois
assim,
puxa a
tipo, acha que o The Flash fugiu um pouco das bandas desenhadas? Tipo, o The Flash vai ser um filme, esse novo Flash que vão lançar no dia 14, né? No dia 14 de junho, corrente mês. Será um filme que reiniciará a DC, então, é por isso que ele fugiu um pouco
Calma, mas isso, quer dizer, não temos a certeza, né? É o que algumas pessoas especulam, supostamente pessoas que viram em antemão, né? Dizem que fugiu muito,
fugiu
porque a
muito.
história ainda ninguém sabe, ainda não saiu. Inclusive, não se esqueça de apontar aí, 16 de junho, nos cinemas. Então vamos seguir, Clayton.
Vou falar de Super Mario. Super Mario se tornou a segunda maior animação do cinema. O filme baseado no clássico game está atrás de Frozen 2.
Não. Não superou
E
Frozen.
não superou. E o Frozen arrecadou 1,4 bilhão de dólares em 2019. E o Super Mario bateu 1,3 bilhão de dólares.
Pau, gás.
O Frozen 3 está em terceiro, né? Lançado em 2013. Bateu 1,2 bilhão.
Pau, não, sim, senhora.
O quarto foi Os Incríveis 2, que lançaram em 2018, bateu 1,2 bilhão. O quinto foi Minions, né? Lançaram em 2015, bateu 1,1 bilhão.
Não.
Olha, aqui nessa lista, é só 1, 2, 3. São três filmes que são da Disney.
Não.
Que tal? Uma
Disney
Disney,
não,
da Disney.
Disney. Seguindo ainda para os filmes, ainda continuando nessa vibe de roteiros, confirmação, o Homem-Aranha 4 já foi oficialmente confirmado que está em desenvolvimento, né? Que é o Homem-Aranha aí que suspeitamos que vai ser um Homem-Aranha mais como primeiro, mais como Tobey, uma vez que ele vai ser aquele Homem-Aranha. Depois do que aconteceu em Doutor Estranho, Doutor Estranho não, depois do que aconteceu em
Homem-Aranha.
Homem-Aranha, como é que. Eu me esqueci o título, como é?
Depois volta de quê?
Ah, Sem Volta a Casa,
Sem
olha,
voltar a casa.
já estamos a esquecer do título. Depois do que aconteceu lá, então só esperamos. O que esperamos desse filme é que seja um filme como Homem-Aranha, seja aquele herói mais. Não digo sombrio, mas mais sério, mais maduro. E possivelmente a entrada do Venom, quem sabe, né? Porque o simbionte ficou ainda nesse filme Sem Voltar a Casa. Então tá aí mais uma confirmação.
E sem fugir da notícia, né? Vamos falar um pouco do Tom Holland, que anunciou que vai dar uma pausa na carreira durante um ano, porque ele disse que sentiu muito sobrecarregado depois de ter feito aquela série que a Apple está a produzir. Esqueci.
Não, olha, não vi a série.
Entre estranhos,
Ok,
detonado. E a série que a Apple está a produzir, ele disse que sentiu muito sobrecarregado e vai dar pausa de um ano para poder se recuperar das forças que ele perdeu, né?
não, mas, pô, será que isso vai implicar em fazer, em parar ou adiar filmes do Homem-Aranha? Não sei, acho que a Marvel deve ter já um cronograma, tipo uma agenda, e ele não pode simplesmente
Abandonar, né?
abandonar a agenda, né? Ou mudar a agenda. Mas aí ele sentiu que tem que ficar um pouco
Distante das
distante das
câmeras.
câmeras, já repousar um pouco. Mas ainda na Marvel, Marvel parecendo que não, tem sempre muita notícia, parecendo que não. Invasão Secreta ganhou data, né? Tá agora para 21 de junho, a série vai ser lançada. vai ser lançado a partir de 21 de junho, lembrando que a série vai lançar no Disney Plus, e o Disney Plus é daquelas... como é que se diz? Lança uma vez por semana os episódios, então é... Fiquem aí. Não é uma série que eu estou muito entusiasmado, não sei porquê, acho que devia, mas não estou. Mas, é, tá aí, 21 de junho, Invasão Secreta, Disney Plus, ponte aí nas agendas.
Olha, eu estou entusiasmado, né? Porque, infelizmente, esse ano a Marvel lançou dois filmes.
Bem fraco.
Está um pouco fraco, então. Que venha só, né? Para ouvir só a Marvel, olha, está a lançar para mexer um pouco com o mercado. A Marvel, não sei, você já sabe, essas séries têm muita notícia. Yeah, então. O novo Príncipe de Pérsia é anunciado, foi anunciado ontem. E a data, né? The Lost Crown chega nas lojas em janeiro de 2024. A Ubisoft chegou com tudo. A Summer Game Fest, né? O anúncio de um novo Príncipe of Persia com o subtítulo de The Lost Crown. O game teve um teaser, né?
A coroa perdida.
A coroa perdida. Teve um teaser. O clipe mostrou que os violentos combates... violentos combates de novo jogo e focou na mecânica 2D. Que eu
vai ser 2D plataforma.
Gostaste de ver?
Olha, mas eu não gostei. Não gostei porque isso foi uma forma deles se redimirem ou deles atrasarem ou justificarem o atraso de lançarem o remake dos Prince of Persia, porque anos atrás, acho que 20, se não estou em erro, eles anunciaram o remake dos primeiros Prince of Persia. E até agora nada, eles lançam isso. Acho que é mesmo para dizer que vai demorar muito ou que nós já não vamos fazer. Nunca se sabe, né? Eles não anunciaram um cancelamento, não houve nenhum cancelamento oficial, mas eu acho que é mesmo para... Quer dizer, para tapar um furo, que pelo menos dissessem alguma coisinha. Porque as primeiras imagens que foram mostradas do primeiro Prince of Persia, o remake, foram muito tristes, tão feias. As pessoas não gostou, o people todo deu hate. Pensa que eles, se calhar, abandonaram o projeto ou estão a recomeçar.
O Prince of Persia, The Lost Crown, chega no dia 18 de 2024 para PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series. Xbox Series, né? E Nintendo Switch. E mais.
Não, o Switch está aí a receber muita coisa. Switch não para de receber. Mas eu queria fugir um pouco e ainda voltar aqui para... Vamos entrar para muito conteúdo sobre o Summer Game Fest, mas queria voltar ainda um pouco aqui para as datas. Não datas, para algumas notícias focadas a filmes e séries. O Guardião da Galáxia, o volume 3, chegou a 780 milhões da bilheteria mundial, superando o primeiro filme, né? E isso é bom, porque é uma despedida em grande. Sabemos que já não vai ter mais nenhum da franquia. O 3, o volume 3, foi o volume que fechou. Nós ainda não vimos, mas sabemos que o filme está incrível, ganhou prêmios, né? Ganhou... classificação boa no Rotten Tomatoes, né? É um filme que com certeza é bom porque a produção é do James Gunn, antes de ir para DC, então sabemos que ele já fez outros trabalhos nos filmes antigos e nesse com certeza não falhou.
E infelizmente, né, a saga Guardiões da Galáxia vai parar
Mas não que eles não apareçam mais.
Não, podem aparecer
mais. Eles vão aparecer
mais. A saga terminou do Guardiões da Galáxia. Eu estou muito esperançoso, né? Qual é o subtítulo do filme Guardiões da Galáxia?
Volume 3. Volume 3.
Volume 3.
É volume, eles têm volume 1, volume 2,
volume 3. Estou muito esperançoso, muito expectativo, né? Por esse filme. Não vou fugir. Contando falar da Marvel, Capitão América 4 muda
o nome,
de título e ganha foto com Harrison Ford. É o Falcão, né?
Falcão, que agora é o Capitão América.
Sim, certo. Nova Ordem Mundial virou Admirável Mundo Novo. Agora é o Mundo Novo. É a aventura do ex-Falcão. A Marvel anunciou novidades da nova aventura do Capitão América nos cinemas. Marcado para maio de 2024, o Capitão América New World Order, Nova Ordem Mundial, mudou o nome para Capitão América Admirável Mundo Novo.
Admirável, já não, acho que na dublagem não, brasileira, tá porque no
Brave New World.
Brave New World. Yeah, Brave não é bem anime, não. Quer dizer, acho que não foi muito disso. Não foi muito disso.
A mudança foi divulgada com uma foto que lançaram no Insta, nas plataformas digitais.
Com certeza começou no Twitter, não começou tudo.
No set do...
De gravação,
certo.
Ainda notícias aqui, voltando para Sony e Marvel, sobre Homem-Aranha que estreou aí essa semana. Sim, essa semana, estreou essa semana.
Não percebi.
O Spider-Man, essa semana.
Semana passada.
Através do Aranha-Verso.
A semana passada.
Aí é?
Sim. Semana passada? Quinta.
Quinta-feira, sim. Quinta-feira da semana passada, através do Aranha-Verso. Passou uma notícia aí que o Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, contratou um garoto de 14 anos para animar as cenas em Lego. Teve cenas em Legos dentro do filme que foram animadas por uma criança de 14 anos. Quer dizer, um privilégio bom, né? Um privilégio bom. Mas acho que pra fechar aqui de filmes, acho eu. Tens mais alguma lista de filmes?
Tenho uma.
Mas deixa aqui puxar aqui da Elizabeth Olsen, que é a Wanda.
Ah, tá. Já vi essa notícia.
Que ela diz que não sente saudade de interpretar a Wanda. Não, eu fico triste com essa notícia. Porque ela parece que interpreta muito bem. Claro que isso é profissionalismo, não tem nada a ver com gosto, né?
Sim.
Ela é uma profissional, mas pô, sinto muito. Me tocou. Eu senti ver que ela. Tipo, não sente a falta de interpretar.
Mas não falou porquê.
Acho que não está entusiasmada, tá vendo? Não é um papel que ela, tipo assim, estima assim tanto, como nós achamos, né? Porque eu acho que, porra, eu falar Wanda, não existe, tipo, falar do Homem de Ferro sem o Robert Downey Jr., tá vendo? Falar da Wanda sem a Elizabeth Olsen, ela que agora está fazendo uma série para Amazon, não, para HBO Max, que é Amor e Morte, uma coisa assim, acho que é uma coisa dessa. Yeah.
Olha, até não vou falar de filme, a Procon, conhece a Procon, né?
A Procon, sim, a Procon está... O órgão que está lá a ver o caso da Netflix no Brasil. Yeah.
Processa a Netflix por cobrança extra e determina uma multa. A empresa do Tudum, não sei quem é o Tudum, não responde.
Tudum. Abertura da Netflix.
Ah! A empresa do Tudum não respondeu questionamentos e terá que pagar R$500 por cada reclamação aberta no estado. O Procon de Santa Catarina, Procon SC, abriu um processo administrativo com medida cautelar contra a Netflix relacionada à cobrança de taxa extra por compartilhamento da senha da plataforma de streaming. A agência é uma das recentes a manifestar por causa da nova política do Tudum.
Olha, mas isso é algo que deve se conversar muito. Porque isso é algo que se reflete no Brasil, mas talvez só no Brasil, porque o serviço não está... Essas restrições não foram aplicadas a todo mundo ainda, né? São
certo.
Alguns países.
Sim.
E com certeza, quando for para demais países, mais países vão demonstrar insatisfação com essa lei, esse novo... Com essa nova estratégia da Netflix de... cobrar para compartilhamento de senha, o que é uma roubalheira, porque uma vez que você já paga para ter a conta, você tinha que ter o total da conta, se vende, se não recomendamos, né, mas se vende, se oferece, você que sabe, não tinhas que ser cobrado para compartilhar com a pessoa que... Não. É muito triste isso, né?
Muito triste.
Mas ainda bem que o Procon tá aí, é um órgão importante a meter a mão, que vai dar... mas o que vai nos trazer mais com uma esperança que lá para frente a Netflix reverta a situação e opte por voltar atrás.
Okay.
Porque com certeza ela não vai querer perder tipo nem sequer 10% dos clientes, né? Pelo menos acho que o Brasil representa, pelo menos aí não sei, talvez uns
10%.
Não é à toa que tem muito conteúdo brasileiro, muita parceria com o Brasil. Então é algo que a Netflix tem que ver, senão vai perder mesmo muito.
Yeah. Olha, fugindo do assunto, vamos ainda falar um pouco
da Summer,
Game Fest que aconteceu ontem. Ah, yeah, 2023, que aconteceu ontem. Nós tivemos o prazer, né, de acompanhar o evento. E o que é que você achou do evento?
Olha, eu achei o evento muito fraco. Mas antes de eu realmente dar o meu parecer, antes de entrarmos, eu queria ler uma notícia aqui do Geoff Keighley, né? Que é o criador e apresentador do Summer Game Fest. Sim. Ele deu uma declaração que ele diz que a E3, né, que era o no outro era o maior evento de games presencial que acontecia antes do Covid, né? Uhum. Só que, infelizmente, acabou. E ele diz que a E3 acabou consigo mesma, né? Porque, segundo o Geoff Keighley, negou que seu evento... O anfitrião e produtor do Summer Game Fest, Geoff Keighley, negou que seu evento havia sido o responsável pelo cancelamento da E3. Geoff Keighley concedeu uma entrevista ao portal VGC e deu algumas considerações. Ou seja, ele disse, basicamente disse que o evento dele não é responsável pelo cancelamento da E3.
Okay.
O que muita gente especulava, né? Uhum. Porque várias empresas deixaram de querer ir na E3 para entregar o conteúdo dele, suas publicidades no Summer Game Fest. Tanto é que isso nos trouxe a sensação, a ideia, a esperança de que o Summer Game Fest
seria algo deslumbrante.
Deslumbrante,
né?
Porque ia pegar toda a magia que o E3 tinha e ia levar para ele. O Summer Game Fest seria o evento responsável por trazer, por trazer aquelas notícias. Bah, como se fosse. Tá vendo naquela fase que tá saindo um God of War novo, tá saindo um Uncharted novo, tá saindo. Você fica. Mas infelizmente o Summer Game Fest não foi isso, né? Mas antes de nós darmos a nossa opinião, vamos falar o que saiu. Vamos falar os principais pontos dos principais games. E só depois, consoante isso, falar do que nós achamos. Ontem no Summer Game Fest, saiu
o... Primeiro trailer, né? Gameplay.
Trailer gameplay.
Yeah,
com direito a um pouquinho, pedaços da história e a fatalities e data de lançamento. Realmente achei a gameplay muito dinâmica. Foi muito bom. Foi o que abriu, praticamente abriu, né?
Abriu,
o evento, né? Foi o que praticamente abriu, porque antes disso veio o Prince of Persia, que já falaste aqui, que é o The Lost Crown, a coroa perdida. Mas essa não hypou assim. A não ser o pessoal das antigas, que curte muito, mas para nós, não.
Não hypou nada. Não hypou.
Mas Mortal Kombat, sim, foi uma abertura muito boa, gameplay. Bem dinâmica, muito... a qualidade gráfica não tem como. Tá lindo. Pá. Mas o mais importante é a data. Um remake. Voltou porque... Quem terminou 11 vai entender lá como é que terminou com a morte do Guardião do Tempo e não sei o quê. Mas a data, acho que é o mais importante, é o foco aqui. Vamos ter Mortal Kombat esse ano, estou muito feliz, dia 19 de setembro, que indica que esse ano é um ano repleto de filmes em condições,
e games,
séries
também.
E games em condições, muitos jogos bons.
Homem-Aranha 2, será lançado no dia
20 de outubro.
A
apresentação foi muito curta, só apareceu...
É a mesma coisa.
Ele já lançou um vídeo,
já lançaram um vídeo,
um gameplay de 10 minutos, né? É muita coisa, então... Aí mesmo só serviu para mostrar a data.
A data, sim. Foi um momento de hype quando eles anunciaram a data, porque a gente estava a esperar muito, muito esse jogo.
É um jogo que vai mostrar aí o Miles Morales junto do Peter Parker.
Peter Parker, sim.
A enfrentar o Kraven, né? Kraven,
certo.
Que é o caçador, com o lagarto. E vai ter aí a participação do simbionte também, do Venom, né?
Olha, e também tivemos o trailer do Alan Wake.
Trailer gameplay de novo.
2.
Alan Wake 2.
Yeah, ok.
É um jogo que pega aí uma vibe Resident Evil. Porque um Resident Evil... Eu gostei do gameplay. Mostrou um pouco da mecânica. Nada que não seja muito... Nada que já não seja conhecido, né? Não tem nada assim muito...
Mas a data, né? Ou não?
A data, sim, data.
Vai ser lançado no dia 17 de outubro.
De 2023,
no PlayStation 5, não vão lançar para PS4.
Essa é a nova geração.
PlayStation 5,
assim como Mortal Kombat.
PlayStation 5, Xbox Series, Séries?
Séries. Quando fala séries, tá falando do X e do S.
Ah, ok. Yeah. Séries, computadores e a continuação do clássico 2010 com as suas primeiras imagens do jogo. Também tivemos o trailer do Final Fantasy VII
Rebirth, que é tipo Rebirth, do Renascimento, uma coisa assim. Que é a segunda parte do Final Fantasy VII, né? O remake, que já foi lançado há um bom tempo. O original já foi lançado há um bom tempo. Teve alguns remaster,
certo.
Até agora remake. Só que o remake vai ser dividido em três, parte 1, parte 2 e a parte 3, que provavelmente não está próximo, porque a parte 1 saiu de 2020, essa parte 2 vai sair em 2024, isso,
no,
né?
No começo de 2024, não disseram a data, mas só disseram no começo de 2024.
E ainda, pô, vai ser dividido em dois discos. Primeiro é que é um jogo que dividiram em três.
Certo.
Ou seja, vão cobrar três vezes o mesmo jogo. Um único jogo dividido em três. Ainda mais dois discos, mano. Dois discos. Especula-se que cada disco Blu-ray seja do tamanho de 100 gigas. Cada disco.
Oh.
Imagina. Não, mas é algo grande. Final Fantasy é uma franquia... Uma das melhores franquias da Square Enix. É muito conhecido. Muito conhecido. Não tem como. Quando sair, vai fazer barulho. Vai vender muito. É esperado, vai vender muito.
E olha, acabamos, né? É, tem mais jogos, né?
Mas tem mais jogos, mas acho
jogos
que...
Sim. Com mais destaques no
Summer Game Fest.
Summer Game Fest.
Teve Power Wars, teve alguns títulos aí, PAX, Path of Exiles, coisas assim. Mas não teve realmente jogos que esperávamos.
Sim.
Clayton, teve algum jogo que você esperou e não saiu? Tipo, pelo menos dois, que não seja GTA, né? GTA talvez se calhar era pedido demais. Tipo, um ou dois jogos que você esperava ver assim, alguma notícia.
Não teve nenhum jogo que eu esperava no Summer Game Fest. Infelizmente, só tivemos o trailer do Mortal Kombat, né, que me hypou. Mas o que? Que trailer mais?
Era suposto a nova DLC do Cyberpunk sair, estava confirmada, mas não sei porque não saiu. Saiu, que vai entrar o Easy. Idris Elba, né? Idris Elba, né? Que vai ser o protagonista, achou um vilão, um personagem na nova DLC, e já não tivemos notícias. Epá, esperava-se algo grande de Destiny, não teve nada de Destiny. Podia ter alguma coisita assim, de GTA, mas não teve.
Não teve nada
de Red Dead Redemption, nada de GTA Online, nada de Everywhere. Ah, por acaso eu acompanhei um short do Geoff Keighley, e ele fala sobre o Summer Game Fest, no fim fala Everywhere. Eu fiquei com hype. Foi no momento que eu te mandei mensagem no WhatsApp, eu disse, mano, vamos cobrir. Yeah, pode ter novidade de Uncharted, não sei o que, mas eu estava mais focado em Everywhere,
sim.
Infelizmente não tivemos, mas ainda assim, foi, né? Ainda tem outros eventos, tem da Ubisoft, tem da Xbox, vamos falar um pouco do Starfield, não sei o que. Acho que fechamos do Summer Game Fest, né?
Já fechamos.
Vamos só fechar aqui com mais algumas notícias, né? Só mesmo pra fechar. O PlayStation 5 tem aí uma notícia. Tem vazado umas notícias que possivelmente vai baixar o preço, né? Por vários motivos. Vai baixar o preço, mas, mano, se calhar essa descida do preço não vai impactar assim tanto, né? Tipo. Não sei se vai impactar muito. Mas olha, eu queria trazer algo aqui. Deu uma notícia recente, mas é sempre bom estar a realçar. Sobre o Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, a animação. Só para refutar aqui que o nosso ator, né? Um comediante, acho que é um ator, né?
Comediante
Gilmário Vemba, dublou o Aranha Punk, né? Na versão portuguesa. É uma honra para nós, né? É muito bom. Já tivemos participação de mais um artista, um profissional no Spider-Man, Miles Morales, profissional angolano. Acho que na área de design, uma coisa assim, já me esqueci.
No jogo,
sim. Teve uma participação de um profissional angolano. Agora tivemos mais a participação do Gilmário Vemba. como dublador do Aranha Punk, né?
Não, olha, vi uma notícia que a Apple TV fará um documentário do Lionel Messi. E também o Idris Elba, que é uma notícia, uma hora que o Idris Elba estrelará no Resgate 2 ao lado de Chris
Peterson.
Chris Hemsworth.
Ok, esse é outro, não Chris Peterson. Chris Peterson é outro.
Yeah. O Thor, né? Que é basicamente Thor.
Não. O Thor é o Chris Peterson.
Sim.
E o esse aqui
é o Idris Elba.
Ah, Idris Elba. Esse Chris Hemsworth. É o Thor também.
Sim. Que o Chris Peterson. Resgate.
Chris Peterson ainda é quem? Tá confundindo.
Tá confundindo. Estrelará. Estrelará ao lado do Chris Hemsworth, que é o mais famoso Thor. No Resgate 2, que a data de lançamento do filme será no dia 16 de junho, que é um filme que tem muita gente está esperando. Mas é mais uma notícia para soltar.
Não, acho que por hoje, tudo por essa semana. Essas foram as notícias mais impactantes, assim. É, nada muito excitante, exceto as datas dos lançamentos, que já é alguma coisa. O evento foi triste, mas pelo menos teve datas. Isso é mais importante. Essa foi mais uma edição do Micro News, aqui que é o Sul Carvalho.
Cleiton de Almeida.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem os sininhos. Vão ter novos quadros, então não se esqueça de ativar. Segue nossas redes sociais pessoais, segue o Micronet nas redes sociais, também o Micronet no Facebook, Instagram, vamos ter já o nosso Twitter, TikTok, e é isso, valeu!